3%. Obviamente, muito dinheiro. A Apple, há anos, né? Na verdade, há décadas, vem mostrando resultados impressionantes. O Tim Cook, que está deixando o posto de CEO da Apple, vai entregar a empresa num momento espetacular. Quando o Tim Cook assumiu a Apple, ela valia aí cerca de 350 bilhões de dólares. Já é muito dinheiro. Ele ficou 15 anos no cargo, mas agora ele está entregando para o John Ternus, né, que vai assumir a posição de CEO da Apple, uma empresa que vale 4,1 bilhões de dólares. O que esse resultado mostra? Mostra que a Apple não só cresceu muito, é muito dominante, como uma empresa que faz muito dinheiro. Isso a gente sempre soube, né? Mas pela primeira vez no último trimestre, né, trimestre de março, a Apple se tornou líder de market share. Ela passou a Samsung, né? E hoje é a empresa que tem mais mercado quando a gente fala de telefone celular. Agora, o anúncio da Apple, né, de resultados, trouxe um alerta. O Tim Cook, né? Ele fica ainda mais alguns meses, até setembro, quando o Ternus assume. Mas ele já alertou que o preço de chips e de memória está subindo muito rápido, está aumentando. Ele disse ainda que, pela Apple ser muito grande, né, ser uma empresa que domina o mercado e tem muito poder de negociação com os seus fornecedores, isso é eu que estou dizendo. O que ele falou é que vai conseguir segurar os preços do iPhone pelo menos até junho. O que eu estou dizendo? Ele consegue isso porque a empresa é muito grande, muito poderosa. Mas o fato é, até junho, preços da Apple devem ficar onde estão, mas ele prevê que isso não se sustente se continuar a demanda por chip. Por que tem tanta demanda por chip? Inteligência artificial. A Nvidia, por exemplo, está tomando espaço de produção da Apple. Nvidia e Apple usam a TSMC, que é uma empresa, né, taiwanesa, para produzir chips. Como os chips comprados pela Nvidia são mais caros, tem mais valor agregado, a TSMC está produzindo mais chips para Nvidia. A Apple acaba perdendo espaço ou tem que pagar mais, isso encarece o custo dos telefones. Agora, resultado espetacular em venda de Mac, de telefone, tudo batendo recorde, só com o iPhone 17, que o público gostou muito, 57 bilhões de dólares. Só não venderam mais porque não teve chip suficiente, né? Faltou aí chip, faltou material para produzir telefone suficiente, e ainda assim se projeta um crescimento de 14 a 17% no próximo trimestre, crescimento muito forte. Então, Tim Cook entregando uma empresa num momento espetacular. Desafio do John Ternus fazer com que a inteligência artificial de fato decole na Apple. Hoje a Apple tem uma parceria com o Google, mas ela tem que ter a própria inteligência artificial dela. É isso que a gente está de olho. E para fechar aqui, ao que tudo indica, o novo telefone da Apple vai se chamar iPhone Ultra, assim como tem, né, o Apple Watch Ultra. Vai ter o iPhone Ultra, que é o primeiro telefone dobrável da Apple. Todo mundo esperando aí, ansioso, mas já adiantando, vai ser um telefone muito, muito caro. Vai ser bem mais caro do que a gente está acostumado quando a gente fala de Apple.
Nossa, bem mais caro. Vamos aguardar para ver o preço oficial, então. Mas, assim, já deixa para lá. Um telefone muito legal para você ver, eventualmente, quem sabe um dia alguém usando, né?
Vai ser símbolo de status, né, Joana? Como a Apple, em boa parte, é. A gente sabe que tem telefone aí que é até melhor quando a gente pensa na parte de tecnologia, né? Câmera melhor ou mais memória, ainda assim a Apple é o objeto de desejo, por isso consegue cobrar um preço premium, por isso essa margem aí de quase 50% em cima de cada aparelho vendido da empresa, né? A empresa tem aí 50% de margem no geral.
Ravashi, você volta ainda hoje ou é amanhã?
Acho que eu volto. Eu tô esperando a turma confirmar. Notícia sempre tem.
Notícia sempre tem. Um abraço para você, volta daqui a pouquinho então. Agora 8:53. O ex-presidente Jair Bolsonaro operou o ombro direito na última sexta-feira, você sabe, e ele segue internado com quadro estável. Vamos às informações ao vivo, direto da capital do país. Conta pra gente, Rafaela Soares.
A gente está aqui em frente à garagem do hospital particular, onde o ex-presidente Jair Bolsonaro está internado O carro da ex-primeira-dama acabou de chegar aqui, então a previsão é que ele saia agora nos próximos minutos. Jair Bolsonaro fez uma cirurgia no ombro direito por conta de um problema no manguito rotador, que é uma estrutura ali responsável pelos movimentos do braço. A cirurgia correu bem, ele passou bem durante todo esse período que ele estava aqui internado, e agora ele segue para a prisão domiciliar humanitária. Ele mora a 19 minutos daqui, é um trajeto bem rápido, com os batedores isso costuma, esse tempo costuma ser ainda menor, e ele deve fazer fisioterapia e também começar a fazer movimentos mais amplos com o braço, isso na recuperação da cirurgia, que foi autorizada pelo ministro relator do STF, Alexandre de Moraes. Então a gente está aqui em frente ao hospital particular, movimentação tranquila, só alguns colegas da imprensa, sem apoiadores aqui do ex-presidente no momento. A ex-primeira-dama também entrou de maneira muito discreta, mas o que a gente conseguiu apurar com fontes do hospital é que o carro já está preparado para que Jair Bolsonaro saia a qualquer momento. Uma movimentação ali da equipe de segurança do hospital, mas qualquer novidade eu aciono vocês e trago mais informações.
Obrigada, Rafa. Voltamos a falar com a Dani Lima agora sobre a tramitação da proposta que prevê o fim da escala de trabalho 6x1, sem a redução de salário, porque o governo federal lançou uma campanha nacional para reforçar o apoio a essa proposta, e o Congresso, a Câmara dos Deputados, essa semana vai trabalhar um pouquinho mais do que o normal para conseguir cumprir o prazo necessário para a tramitação do texto. Ou seja, precisam de dias para que esse texto ele ande. Então vamos trabalhar mais dias do que o normal na semana. Foi basicamente isso que o Hugo Mota decidiu, né, Dani?
Contar prazo, tá, Jojo? Trabalhar, sim, é outra coisa. O que, que eles fazem? Eles marcam a sessão, contam o prazo, aquela sessão como uma sessão válida que serve para ticar, digamos assim, esses dias de tramitação que tem de correr pro projeto andar. Mas não necessariamente vai ter uma grande movimentação aqui em Brasília, não, imagina. Bom, o fato é o seguinte, marcou sessão segunda e sexta, vai contar a semana toda para dar tempo de acelerar a tramitação da escala 6x1 na Câmara. Qual é o problema, né? Linkando aí os assuntos que a gente vem tratando no dia de hoje, a rejeição ao Jorge Messias deixou uma fratura tão bruta entre as relações do governo com o Senado que é difícil que o fim, quer dizer, estão achando que o fim da escala 6x1 não deslancha no Senado mais esse semestre, não, sabe, Joana? Por conta da animosidade que ficou, da desconfiança de parte a parte. Davi Alcolumbre não quis derrotar o governo, ele quis impor uma espécie quase de humilhação, e isso Lula não costuma digerir muito bem, tá? Então a gente ainda precisa ver um pouco como é que isso vai decantar. A aposta hoje de um observador atentíssimo do Senado Federal, tá lá há mais de 20 anos, é: Daniela, a agenda melou, a agenda foi pro buraco. A agenda do quê? Do governo no legislativo. Hugo Mota deve estar vivendo um momento bom, porque pela primeira vez ele não é exatamente o vilão na equação do Congresso, né? A vilania passou para um outro lado do Congresso Nacional com essa dupla derrota, né? Então primeiro rejeita o nome do Messias e depois ameniza substancialmente as penas, não só, e isso é importante quem tá de casa ouvir, né? Não só de quem foi condenado na trama golpista ou nos atos do 8 de janeiro. O que se fez ali foi reduzir as penas previstas para tipos de crimes que estão enquadrados dentro das condenações dos que participaram da trama golpista, segundo o Supremo. Então você está, segundo reportagem da Folha de São Paulo, diminuindo as penas de 200 mil criminosos no Brasil inteiro. Eu vou repetir: diminuindo penas de 200 mil criminosos no Brasil inteiro. Daniela, a redução da pena é automática? Não. O advogado ou defensor público do preso vai lá e fala: querido juiz da vara de execuções penais, essa punição aqui, por exemplo, né, por atentado com grave ameaça de violência, teve a pena reduzida de X para X. O meu cliente pode ter a pena reduzida? E aí o juiz diz sim ou não. A lei só retroage para beneficiar o réu. Então, por isso, nesse caso, é muito possível que haja aí um volume de centenas de milhares de presos beneficiados por essa graça que o Congresso fez para os envolvidos na trama golpista, para os aliados de Jair Messias Bolsonaro e para o próprio Bolsonaro, de novo internado agora por causa de uma cirurgia no ombro. Joana e Felipe.
Valeu, Dani. Daqui a pouquinho a gente volta a falar mais com você. Agora são 8 horas e 59 minutos.
Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe.
É ano de Copa do Mundo e na TMC a Copa vai muito além do jogo.
Além dos 90 minutos.
Além do lance.
Além do resultado.
Você sabe na TMC. Você sabe, tem Copa pra você. Você sabe na TMC. Tem Copa pra você.
É o que vem antes, durante e depois.
É transmissão com emoção. É fato com detalhes.
É em cima do lance. TMC é muito além do jogo. Pra você saber tudo e ganhar qualquer discussão com a sua galera.
Antes da bola rolar, você entra no clima com a TMC. E depois da bola, segue o papo.
É prorrogação de emoção sem.
Copa do Mundo na TMC é muito além do jogo.
TMC 360. Quem escuta sabe.
9 horas em ponto, estamos de volta, TMC 360 no ar, todos os dias, das 7 às 10 horas da manhã, com as principais informações que importam para a sua vida. Meu nome é Joana Trepto, estou aqui com o Felipe Bueno, estou aqui com a Dani Lima e nós vamos atualizar agora as notícias desta segunda-feira. A Polícia Civil informou que os suspeitos de participar do estupro coletivo de duas crianças atraíram as vítimas com um convite para empinar pipa antes do crime na Zona Leste de São Paulo. Segundo os investigadores, os agressores conheciam as vítimas de 7 e 10 anos, duas crianças, e usaram a proximidade que tinham com as crianças para levá-las até o imóvel onde esse abuso aconteceu e foi filmado e compartilhado depois.
O Brasil registra queda nos crimes violentos nos últimos 10 anos, segundo dados, isso não é percepção não, segundo dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Nos três primeiros meses deste ano foram contabilizados 7.079 casos em todo o país, o que representa queda de 44% na comparação com o mesmo período em 2016, quando houve mais de 12 mil, quase 13 mil vítimas no total.
Os casos de cachumba quase dobram no Rio de Janeiro. Em 2026, foram registrados 395 casos no primeiro trimestre do ano, contra 210 no mesmo período de 2025, segundo a Secretaria de Estado de Saúde. As crianças são as mais afetadas. Até agora, não há registro de mortes pela doença.
A OMS, Organização Mundial da Saúde, investiga a morte de 3 pessoas a bordo de um cruzeiro com casos suspeitos de antivírus. A embarcação partiu da Argentina há cerca de 3 semanas com aproximadamente 150 passageiros. Fez paradas na Antártida e em outros locais até chegar a Cabo Verde. O vírus é transmitido por roedores e pode causar doenças respiratórias fatais, com mortes em quase 40% dos casos.
O presidente Donald Trump chegou ao nível mais alto de desaprovação entre o eleitorado nos Estados Unidos. Segundo o BC News, The Washington Post e Ipsos, o republicano é reprovado por 62% dos norte-americanos. O número supera, inclusive, a baixa popularidade de Trump depois da invasão do Capitólio em 2021. 9 horas, 2 minutos.
TMC 360. Quem escuta sabe.
A gente estava conversando aqui, realizando o nosso, como é que a gente pode dizer assim, espelho particular. Para quem não sabe, no jornalismo de rádio, de TV, o que é o espelho? É a ordem em que entram as reportagens, as entradas ao vivo, as entrevistas e tudo mais. E a gente tem um próprio aqui, eu, a Joana e a Dani, né? E aí a gente colocou no espelho o seguinte: Banco Master e suas implicações. O que você acha, Dani?
O Felipe, aguarde e confie, tá? Vai ser uma semana, os próximos 15 dias, para não correr risco de errar, deixar margem de erro aqui. de muita movimentação, começam a avançar as negociações de Daniel Vorcaro com a Procuradoria-Geral da República e a Polícia Federal. Ele que está fazendo, tentando elaborar um acordo de delação premiada, e ele começa a ganhar em um concorrente de peso, já que o ex-presidente do BRB, o Paulo Henrique Costa, também trocou de banca de advogados e está também buscando formular uma proposta de delação premiada. E aí, enfim, com forte impacto não só na política do Distrito Federal de Brasília, de onde eu falo agora, porque Paulo Henrique Costa era o diretor-geral do presidente do Banco de Brasília, do BRB, indicado por Ibaneis Rocha, ex-governador do Distrito Federal, deixou o governo para disputar a eleição ao Senado, e hoje já não é certeza nem que ele dispute a eleição ao Senado Federal. Por quê, né? Se disputa e se elege, mantém foro no Supremo, se não tá mais na política, como sinalizou, ele fez um jantar, Joana, Felipe, para presidentes e dirigentes da OAB Nacional, OAB de todos os estados do Brasil, na mansão que ele vive aqui em Brasília. Ele já foi presidente da OAB do Distrito Federal, o ex-governador Ibaneis Rocha é advogado de carreira. Neste jantar que fez, ele deu a entender aos dirigentes da OAB que estavam lá que estava reabrindo o escritório de advocacia dele em definitivo e que ia retomar ele pessoalmente as atividades no direito. O que fez com que as pessoas entendessem que ele desistiu de disputar a eleição ao Senado. É fato ou não é, não se sabe. Mas a gente agora tem delações no plural do caso Master, tá? Os clientes que estão, os implicados que estão abaixo de Vorcaro na estrutura do Master ainda não dão sinais explícitos de negociação de delação. Mas no BRB a corrida já começou, o que provavelmente vai trazer mais políticos daí de novo, né? Não só do Distrito Federal, não só falando do eixo, digamos, de Ibaneis Rocha, mas também do Congresso, em especial do Centrão, que é ali o grande avalista do Master, foi o grande avalista do Master, pregando publicamente, inclusive, a operação de compra do banco de Daniel Vorcaro pelo BRB. Então, assim, os próximos 15 dias serão de sangue, suor, ranger de dentes e lágrimas.
Vamos nos preparar, Dani, já estamos aqui preparados. Inclusive tem uma entrevista, um trecho de uma entrevista com a Celina Leão, governadora do Distrito Federal, na qual ela disse que ela não tem o que se preocupar, não lembro exatamente ipsis literis o que ela falou, mas ela disse que ela não se preocupa com as delações, que tá tudo certo, porque ela não deve e não teme. E eu queria te perguntar, na semana passada nós entrevistamos muitos parlamentares aqui por causa de tudo o que aconteceu em Brasília, né, no Congresso, e muitos falaram sobre acordão, sobre enterrar CPI do Master. Dani, o que nós sabemos sobre isso de fato?
CPMI do Master, CPMI, ou seja, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, está enterrada, tá? Fato. Isso fez parte do acordo que levou à rejeição do Jorge Messias e do acordo que levou o PL da dosimetria a ser reabilitado pelo Congresso Nacional. Uma comissão parlamentar mista de inquérito só pode ser instalada pelo presidente do Congresso Nacional. Quem é o presidente do Congresso Nacional? O presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre, lá atrás, gente, sabe quem falou isso? Não sou eu, não foi a Daniela Lima, foi o Valdemar da Costa Neto. Vocês lembram disso? Valdemar deu uma entrevista, causou uma grande repercussão e disse que o Alcolumbre havia proposto votar a dosimetria, reabilitar a dosimetria, ou seja, a redução das penas dos condenados pelo 8 de janeiro e cerca de 200 mil presos comuns no Brasil, né? Em troca do fim da CPMI do Banco Master. E aí, na sexta-feira, Joana, perdão, isso, na sexta-feira da semana passada, dia 30, nós ouvimos parlamentares. Eu entrevistei, por exemplo, no UOL o senador Isauci Lucas, que confirmou que foi um acordo. A oposição deixará de pedir a instalação da CPMI do Master em troca da derrubada do veto à redução das penas dos condenados na trama golpista. Então foi um acordo feito para diminuir a pena de Bolsonaro e aliados enterraram a comissão parlamentar mista de inquérito do Banco Master.
Olha, para a gente terminar essa conversa aqui, vamos nos lembrar de coisas que nós falávamos em janeiro, né? Quando entrevistávamos parlamentares da oposição e da situação, dizendo que o calendário de discussões e votações de 2026 ia privilegiar os interesses do país, tá? Do país, seu, você que está assistindo a gente, seu, você que está ouvindo a gente, né? A ver, né? E a gente já está vendo, e a gente começou maio agora. E segunda coisa, Dani, já a gente se despedindo, você usou uma expressão muito boa na sua penúltima entrada, centrão como avalista. Ai, nunca dá certo, né? Quando você junta essas duas palavras, né? Um beijo pra você, Dani.
Um beijo, meu amor. Bom trabalho pra vocês até quarta-feira.
Até quarta, Dani. Agora são 9:09. Termina na próxima quarta-feira o prazo para regularizar o título de eleitor em todo o país. Atenção, ouvinte e telespectador, se você não está em dia, corra. Está quase terminando esse prazo. Quem ainda tem pendências precisa correr contra o tempo para não perder o direito de votar. E, claro, isso tem consequências, porque o voto no Brasil é obrigatório. Quem tem os detalhes é a repórter Rafaela Soares.
Termina nesta quarta-feira, dia 6 de maio, o prazo para regularizar o título de eleitor em todo o Brasil. A data é o limite para que eleitores fiquem em dia com a justiça e possam participar das próximas eleições. Até lá, é possível tirar o primeiro título, atualizar dados cadastrais, transferir o domicílio eleitoral ou regularizar pendências. Depois desse prazo, o cadastro eleitoral é fechado para a organização do pleito e só será reaberto após o segundo turno das eleições. Quem não regularizar a situação fica impedido de votar e pode enfrentar outras restrições, como dificuldade para tirar o passaporte, tomar posse em cargo público, renovar matrícula em instituições públicas e também obter alguns documentos oficiais. Esse serviço pode ser feito de forma online, por meio do autoatendimento da Justiça Eleitoral ou presencialmente nos cartórios eleitorais. Em casos específicos, como a coleta de biometria, o comparecimento presencial é obrigatório. A orientação da Justiça é que o eleitor não deixe para a última hora, porque nesses últimos dias de prazo, a procura costuma aumentar significativamente, o que pode provocar filas e sobrecargas no sistema. Por isso, se você tem alguma pendência, deve resolver o quanto antes. A gente lembra que o primeiro turno das eleições está marcado para o dia 4 de outubro.
9:11. Voltando a falar sobre economia e sobre o que está acontecendo no mundo, esta guerra, esse conflito que já passa de 60 dias, 2 meses, o preço do barril de petróleo, né? A gente tem falado desde o fim de fevereiro sobre esse tal de barril de petróleo, cujo preço só aumenta. De vez em quando até diminui, mas volta a aumentar. Enfim, o Donald Trump prometeu libertar navios encalhados no conflito do Oriente Médio. Encalhados em vários, tem vários significados essa palavra encalhados, né? Vamos lá, Guilherme Ravache, o que você diz sobre isso?
Olha, o Trump tem feito muitas promessas até para garantir que não tenha uma disparada do preço do petróleo, e isso acaba impactando diretamente a economia global. Mas sabe quem está sofrendo mais com esse bloqueio de Hormuz? É justamente os países mais pobres, mas também o consumidor americano de renda menor. Muitos deles eleitores do Trump. Preço da gasolina nos Estados Unidos batendo recorde, combustível de aviação batendo recorde nos Estados Unidos e no mundo inteiro. Preço do combustível de aviação mais que dobrou de preço desde o início da guerra. Gasolina nos Estados Unidos, onde não tem a Petrobras, né? Então, os preços chegam mais rápido nas bombas. Preço da gasolina também subindo muito rápido, assim como do diesel, né? Dos caminhões. E isso faz com que toda a economia sofra uma pressão inflacionária. Hoje, o Trump disse que ia liberar o estreito de Hormuz, de alguma. Isso ele vem dizendo há tempo, mas ele disse que ele faria comboios, né? Que a Marinha Americana garantiria passagem de navios ali pelo estreito de Hormuz, que é uma faixa pequena, relativamente pequena de mar, mas controlada pelo Irã. Isso está bloqueado, então os preços estão subindo, porque não passa navio nem com carga, né? Nem com petróleo, produtos químicos, gás natural. Então, todo o preço no mundo inteiro subindo, porque, ó, 20% do petróleo, cerca de 20%, passava pelo estreito antes do início da guerra. Agora, o Trump disse hoje que ia liberar, né, a passagem de alguns navios com a ajuda da Marinha Americana, só que o Irã falou que acertou com mísseis um navio americano que estava ali próximo do estreito. Estados Unidos, governo americano, nega que tenha sido atingido, ou que um dos seus navios tenha sido atingido. Mas tudo isso gera insegurança no mercado. O Trump, quando fala que tem um plano e que esse plano vai funcionar, tendência de queda do preço do petróleo. Quando o Irã reage, atinge, né, um navio, mostra que tem força ainda para reagir, ou atinge um país vizinho, uma refinaria de petróleo, um oleoduto ou gasoduto, o que acontece é que o preço do petróleo sobe. Até aqui o preço do petróleo subindo. O que o mercado estima é que se a gente chegar até julho, com o estreito fechado, petróleo pode passar até de $150. Já há quem fale em petróleo chegando em $200 o barril. E aí a gente pode ter, inclusive, uma recessão global, algo semelhante ao que aconteceu na pandemia. Essa é a análise de alguns especialistas em energia. Preço do petróleo mais caro, tudo fica mais caro. Alimento, transporte, e aí tem um efeito dominó dentro da economia. Bastante preocupante esse cenário.
Bastante preocupante, angustiante, porque aqui, para nós, só nos resta torcer para que isso acabe. A cada dia a gente traz informações e as informações elas vão ficando menos relevantes no sentido de trazerem algo conclusivo. O nosso noticiário sobre a guerra no Oriente Médio, sobre o conflito, se baseia em declarações de Donald Trump e a resposta do Irã. É basicamente isso. Houve ali uma tentativa de acordo, houve encontro, e isso foi o que nós tivemos de mais quente. Agora está morno. Está morno o noticiário, está morna a movimentação. Ravache, eu vou te agradecer aqui pela sua entrada. Vou continuar falando sobre exatamente o que você estava trazendo. Chama-se Projeto Liberdade, que vai garantir a passagem, segundo Donald Trump, segundo o que ele escreveu na Truth Social, a passagem segura de embarcações de países não envolvidos no conflito com o Irã. Ele também disse que os Estados Unidos têm discussões positivas com o Irã, podem avançar para um acordo. A gente precisa começar a escrever qual é esse acordo, né? O acordo número 1, 2, 3, ou é o 1.1, 1.1, 1.2, mas a gente sabe que essas negociações elas estão bem travadas, apesar do cessar-fogo em vigor na região. Ravache, amanhã voltamos a falar aqui no TMC 360.
Até amanhã.
Valeu,
obrigada. Agora vamos para Recife, 9 horas e 16 minutos. Chuvas na região Nordeste deixam mais de 10 mil desabrigados. Paraíba e Pernambuco são os estados mais afetados. Nos últimos dias nós conversamos com Júlio Andrade sobre toda essa tragédia da chuva, tragédia anunciada, histórias terríveis, tristíssimas, uma família que morreu soterrada, ficou só o pai, que ajudou nas buscas aos dois filhos, a menina que é mãe de 26 anos, foi uma das histórias tristes que nós trouxemos aqui com o Júlio Andrade. Júlio que nos mostrou a chuva em tempo real, quase sexta e sábado, né? Enquanto estava caindo aquele temporal, nós vimos aqui no TMC 360 no nosso YouTube. Agora quem está acompanhando a nossa transmissão vê que o dia está aberto, um céu bonito, mas bom, de bonito o dia hoje não tem nada, né, Júlio? Bom dia.
Bom dia, Joana e Felipe. É isso, viu? Saí da redação para que vocês possam ver aqui de fato como é que está o cenário hoje no Recife, né? Um dia de sol, o dia está bonito, o sol aparecendo, mas é isso. O momento agora é de organizar as casas, de limpar os locais, de tentar voltar à normalidade, se é possível a gente falar nesse momento, né? Tem muita gente que está numa situação complicada, é hora de limpar a casa, tirar a lama. Aqui no estado vizinho da Paraíba, as chuvas também causaram transtornos significativos. Informações indicam que cerca de 1.500 famílias estão desalojadas, além de 300 pessoas desabrigadas. As fortes chuvas que atingiram o Nordeste brasileiro provocaram mortes, desalojamentos em massa e colocaram dezenas de municípios em situação de emergência. Aqui em Pernambuco, a situação é mais crítica. Defesa Civil passa para a gente o seguinte: são quase 10 mil pessoas que estão sem casas nesse momento, que estão desalojadas, 7.700, desabrigadas, quase 2 mil pessoas. 27 municípios registraram ocorrências relacionadas às chuvas, estão em situação de emergência. A gente lembra que aqui no estado, 6 pessoas perderam a vida, né? em um caso, 3 pessoas de uma mesma família, uma mãe e 2 crianças. A gente lembra também que o governo, então, decretou situação de emergência, o que facilita a liberação de recursos e reforça as ações de assistência. Governo federal enviou equipe, Defesa Civil Nacional está aqui na capital pernambucana. Então é isso, a gente fica acompanhando quase 10 mil pessoas nessa situação de desalojadas ou desabrigadas. Situação é essa, o tempo voltou a ficar firme e agora é hora de recomeçar, Joane e Felipe.
Tá certo, então, Júlio, recomeçar sempre, né? Sempre acreditar que o dia seguinte pode ser melhor e a gente vai lutar para isso. Bom trabalho para você, para todo o nosso time aí no Recife. 9:19, dá tempo de a gente falar mais uma parcial aqui da nossa enquete desta segunda-feira, que é sobre as suas contas, sobre o seu bolso, suas dívidas. Você acha que o novo desenrola, lançado pelo governo, né, nessa semana, vai facilitar a quitação das suas dívidas? Olha que a coisa está se aproximando. Começou com um não gritante aqui, mas agora o não ainda está vencendo, mas digamos que está. Estamos em empate técnico, né? Está na margem de erro. Não, 51%. Sim, 49%. Você quer deixar o seu voto? Não deixou ainda, ó, TMC News BR. É o nosso canal no YouTube, o nosso retângulo, o nosso espacinho lá no YouTube. Você entra, dá aquele joinha como sempre, né? Compartilha o seu link, né? E participa da nossa enquete, vota sim ou não. Daqui a pouco a gente tem mais uma parcial para você. Agora, 9:20.
TMC, quem escuta sabe.
É Curitiba na sua TMC. É daqui, é pra aqui, é aqui. Só informação que importa pra você.
Tá ouvindo? É ele, seu coração. Não é fácil conseguir outro. Por isso, cuide bem do seu. Pratique exercícios, reduza o sal e a gordura, controle a pressão regularmente. Assim você evita a hipertensão arterial e os riscos de infarto e AVC. Mude um hábito. Seu coração agradece. Uma campanha da Unimed Curitiba.
Man at Work em Curitiba, 12 de maio no Iglu Super Hall. Ingressos no Ticketmaster. Apoio TMC Curitiba.
A TMC Paraná coloca à frente os principais pré-candidatos ao governo do estado.
Sem roteiro, sem nada ensaiado.
Direto pra você!
Saúde, educação, economia, militarização das escolas, privatizações, pedágios.
Decisões que impactam seu dia a dia.
Quem responde é quem quer governar.
Quem pergunta é o Felipe Armata. Sem rodeios, sem filtro, com a cara da TMC Paraná. Acompanhe de segunda a quinta, às 10:30 da manhã.
É olho no olho, pergunta na lata e compromisso com a verdade.
Se é importante pro Paraná, vai estar aqui. Uma série de sabatinas com os principais pré-candidatos ao governo do Paraná. TMC, este é o papel do jornalismo. Quem escuta sabe. Fique atento às próximas chamadas na nossa programação e descubra qual é o próximo sabatinado.
Eleições 2026 na TMC.
A TMC Paraná apresenta uma série especial de entrevistas com os principais pré-candidatos ao governo do estado. Em um espaço democrático e jornalístico, cada convidado teve 25 minutos para apresentar propostas, ideias e responder sobre os temas que impactam a vida dos paranaenses. Todas as entrevistas foram gravadas separadamente, sem que cada pré-candidato tivesse acesso ao conteúdo dos demais. As entrevistas são conduzidas por Felipe Armata, com produção de Brian Valêncio, Helena Sayuri e Isabela Miranda. A série começa hoje, dia 4, com Sérgio Moro. Amanhã, dia 5, é a vez de Requião Filho. Na quarta, dia 6, Rafael Greco participa. E na quinta-feira, dia 7, quem encerra a série é Sandro Alex. sempre às 10h30 da manhã, dentro do Paraná TMC. Informação de qualidade para ajudar você a conhecer quem quer governar o Paraná. Os principais cortes das entrevistas vão entrar no nosso Instagram, o @TMCParaná. Além disso, você vai poder conferir a íntegra no nosso canal no YouTube, o @TMCNewsBR. Então fica o convite. Hoje, 10h30 da manhã, a estreia das nossas sabatinas, começando com a entrevista de Felipe Armata com Sérgio Moro. Amanhã, Requião Filho, quarta-feira, Rafael Greca e quinta-feira, encerrando essa série, Sandro Alex. É o período pré-eleitoral, movimentando também a nossa programação. Se é informação que importa para você, tem espaço aqui na TMC e você, é claro, que vai acompanhar a melhor cobertura das eleições em 100.3 FM ou então pelas nossas plataformas digitais. Gostou do conteúdo? Quer compartilhar? Lá no Instagram, @TMCParaná, você encontra também, vai encontrar, né, ao longo da nossa publicação das entrevistas, também os principais cortes, os principais trechos, as principais perguntas e respostas daqueles que estão se colocando à disposição para governar o Paraná e que precisam responder muitas das perguntas que você nos questiona aqui também. Claro, espaço aberto para você mandar a sua dúvida, mandar a sua sugestão. 419-9566-1003, 995-66-1003, WhatsApp da TMC. Esse é o nosso canal mais fácil para você mandar a sua mensagem, mandar a sua informação, para que a gente possa construir também essas informações e essas perguntas aos nossos sabatinados. Agora 9h25. Paraná TMC começa às 10 horas da manhã.
TMC 360. Quem escuta sabe.
São 9h25. Três pessoas são presas, acusadas de integrar uma quadrilha especializada em sequestro de motoristas, isso em São Paulo. Vamos às informações ao vivo da repórter Luísa Mutoni. Pois não, Luísa?
Pois é, Felipe. Segundo a Polícia Civil, o objetivo dessa quadrilha era roubar esses veículos, normalmente vans, para conseguir revendê-las no mercado ilegal. E esses três presos da manhã de hoje, eles têm envolvimento na parte logística, no sequestro desses motoristas e também na chamada célula financeira da organização criminosa. Esses mandados foram cumpridos em Guaianazes, na zona leste de São Paulo, e também em Guarulhos, na região metropolitana. E os agentes conseguiram apreender também dispositivos eletrônicos, já que daqui para frente as investigações continuam para tentar identificar e prender outros envolvidos nesse esquema criminoso. Essas investigações começaram em julho do ano passado, quando um motorista de van foi sequestrado em Guarulhos. Ele ficou sob o poder dos criminosos por cerca de 10 horas. Segundo as informações, eram 4 criminosos armados e durante todo esse período em que ele ficou ali sequestrado pelos criminosos nessa zona de mata para onde ele foi levado, ele teve as contas bancárias esvaziadas, foi obrigado a realizar transferências bancárias para essa quadrilha. As investigações, então, como eu falei, seguem, a gente segue acompanhando por aqui.
E aquela velha história, né? Se tem oferta é porque tem demanda, né? Daqui a pouco a Luísa volta trazendo mais informações, acompanhando esse trabalho das autoridades. São 9h27.
Agora vamos falar sobre escala 6x1. A gente vai falar mais nesta semana, porque começa a tramitar de forma decisiva a proposta que prevê o fim da escala de trabalho 6x1, a redução da jornada de trabalho sem a redução do salário. Em paralelo, o governo federal lançou ontem uma campanha nacional em apoio A pauta, né? Esse debate mobiliza trabalhadores, mobiliza setor produtivo, coloca em discussão o atual modelo de jornada e busca alternativas para um equilíbrio entre produtividade e qualidade de vida do trabalhador que se enquadra nesse modelo, na jornada de trabalho 6x1. Para a gente detalhar como está a articulação, o texto da PEC, os próximos passos na Câmara, vamos conversar ao vivo aqui no TMC 360 com o deputado federal pelo PT de São Paulo, Alencar Santana, preside a comissão especial sobre o tema. Deputado, bom dia.
Bom dia, bom dia. Um prazer falar com vocês aí do grupo TMC, a todos que nos acompanham. Cumprimentar toda a bancada aí também.
Obrigada.
Obrigado pela oportunidade.
Queria entender nos últimos dias como é que foi a movimentação, como foram os encontros em defesa da redução da escala de trabalho, então para até para que os políticos se preparassem para essa semana de avanço na tramitação, deputado.
Primeiro que a gente sente é um forte apoio popular. Eu tô saindo aqui agora, tô aqui na Zona Norte de São Paulo, saí de um debate com estudantes, né? E assim, as pessoas estão bem atentas, bem na expectativa da aprovação, na expectativa de uma redução de jornada. Conversei também com trabalhadoras, com trabalhadores e trabalhadores da enfermagem, também na expectativa. E foi em geral, nesse 1º de maio, deu para perceber também, nesse final de semana, o forte apoio popular. Amanhã a gente começa os trabalhos da comissão, um plano de trabalho, vamos ouvir o ministro do trabalho também na quarta-feira. Então nós vamos intensificar os debates na Câmara para que a gente possa ainda até o final do mês de maio apresentar o relatório, votá-lo, né? O relatório esse a ser apresentado pelo deputado Léo Prates e a gente ter condições de votá-lo ainda nesse mês.
Deputado, é óbvio que a gente num contexto de 1º de maio, né? Historicamente um dia em que há concentrações populares, do lado dos trabalhadores, a gente sabe que o apoio é bastante grande. Agora, do lado do empregador, a gente sabe também que há uma ferrenha oposição a essa mudança e os argumentos são econômicos, basicamente, né? Essas discussões envolvendo esses dois projetos, elas trazem, é possível falar em compatibilidade entre a expectativa dos trabalhadores e a expectativa ou as ponderações do setor produtivo?
Sim, e é possível, e acho que o texto que a gente trabalha caminha nesse sentido. A proposta original do deputado Reginaldo Lopes, de 2019, ela tratava reduzia de 44 para 36 horas, no intervalo de 10 anos, já se passaram 7. A proposta da deputada Érica tratava de uma escala de 4x3. A proposta que o governo mandou são 40 horas, ou seja, no meio do caminho entre as 36 e as 44, e 5x2. Também no meio do caminho entre o 6x1 atual, que alguns setores estão submetidos, e a 4x3 proposta da deputada Érica. Então, acho que isso já caminha nesse sentido. Vamos debater a transição para que todo mundo tenha condições de se adaptar, prestar o seu serviço da melhor maneira possível e, logicamente, o trabalhador ter uma qualidade de vida maior. Então, acho que é possível. Agora, vai ter compensação? Aí não dá para a gente discutir isso. É possível se adaptar dentro dos trabalhadores que lá estão. Haverá um tempo de transição também para isso. Os trabalhadores que hoje estão nessa escala 6x1, normalmente é um trabalhador que já ganha menos do que a média nacional, portanto o impacto não será tão grande e nós acreditamos, estudos indicam que haverá um ganho também de produtividade por parte desse trabalhador, o que aumentará do outro lado também o retorno para as empresas.
Deputado, o setor produtivo já não pensa assim, né? Por exemplo, a CNI pediu ao Congresso que discutam com mais tempo a proposta por conta dos impactos econômicos. Por isso eu queria perguntar sobre a crítica que vem sendo feita à aceleração dessa tramitação, dessa discussão, como o senhor mesmo disse, é um assunto que está sendo discutido há alguns anos, mas nos últimos meses ganhou uma força especial. E uma crítica que é feita é sobre estarmos em ano eleitoral. Será que essa pressa, ela não vai encurtar também discussões que são necessárias, como essa discussão com o setor produtivo?
Olha, a primeira proposta que nós estamos debatendo é de 2019. É que o governo anterior não tinha compromisso com os trabalhadores. Pelo contrário, ele fez logo de cara a reforma da Previdência, onde o trabalhador perdeu. O governo atual, o presidente Lula, mandou um projeto para reduzir a jornada e acabar com essa escala. Então, o compromisso é outro, o trabalhador vai ganhar. Quando o trabalhador perdeu em 2019 com a reforma da Previdência, não houve compensação a ele. Pelo contrário, ele está pagando esse preço. Agora ele vai ter um ganho pequeno ainda, onde as empresas têm condições de adaptação, haverá uma transição e as empresas de pronto querem discutir uma compensação. Ora, como assim, né? Nós estamos discutindo a qualidade de vida para esse trabalhador ter mais ânimo, maior disposição, maior produtividade, maior eficiência, e vai dar retorno sim para o próprio setor empresarial. Se houver ganho para as empresas, o trabalhador será compensado? Quando uma empresa se moderniza, bota ali uma máquina, tira um posto de trabalho, o trabalhador não é compensado. Nós estamos discutindo, então não dá para isso ser uma regra. Eventualmente você pode discutir a realidade de um setor ou outro, podemos, e o governo tem responsabilidade para isso, mas não dá para dizer que haverá uma perda imediata.
A gente tem, então, uma última pergunta aqui, deputado Santana, sobre prazo de entrega, né? Vai ser cumprido? O senhor tem uma estimativa definida já, com base nas discussões que virão pelos próximos dias?
Olha, nós estamos confiantes, há uma vontade, o presidente Hugo Mota está muito compromissado, né? Determinou que a gente trabalhasse com muito afinco esse mês de maio, para que a gente possa aprovar na Câmara ainda nesse mês. Lembrando que há o projeto de urgência do presidente Lula que tranca a pauta, né? Que é no dia 30 de maio, e nós queremos votar a proposta de emenda à Constituição dentro desse prazo, para que justamente a Câmara entregue esse trabalho conforme se comprometeu o presidente Hugo Mota. Então estamos confiantes e a gente sente um clima ali favorável.
Deputado, agradeço muito a participação aqui, o compromisso que teve em entrar ao vivo com o TMC 360. Eu vejo que o deputado está na rua em São Paulo, e isso demanda até uma certa coragem. Outro assunto para com mais tempo a gente discutir, né? Entrar ao vivo com o celular aí na rua.
Eu pensei muito, viu? Eu estava saindo de uma escola aqui fazendo um debate, quando a pessoa mandou, olha, tem entrevista, né? Falei, onde eu paro agora?
O senhor foi corajoso.
Mas consegui parar aqui no cantinho de um posto de combustível, mas por isso toda hora eu tô olhando pro lado aqui,
sim,
viu?
Infelizmente.
Se acontece,
infelizmente, essa é a nossa realidade, é um dos assuntos que tem que ser olhado com muita atenção, inclusive nesse ano de eleições, a gente tem que falar bastante sobre violência, mas obrigada, deputado, pelo seu compromisso, nós vamos continuar falando sobre esse e outros assuntos com o senhor, com seus colegas também. Um ótimo dia, bom trabalho.
Estou à disposição, forte abraço, um beijo grande para todo mundo, a todos que nos acompanham. Obrigado.
Um grande abraço, e a gente sempre lembra que aqui na TMC a gente ouve todos os lados envolvidos em qualquer questão polêmica que tenha mais de uma leitura, mais de uma interpretação, mais de um interesse, né? Da mesma forma que nós ouvimos o deputado Santana, estamos com os microfones à disposição para falar, e vamos falar sobre outros aspectos dessa discussão, da redução da escala de trabalho e outros tantos que você sabe, a gente traz aqui todos os dias na programação. 9:36 agora.
Inclusive, vou aproveitar aqui para fazer esse contraponto, trazendo informações que eu consegui apurar com a CNI, uma carta que a Confederação Nacional da Indústria enviou a parlamentares. Isso não é de hoje, mas é da preocupação com essa pressa, né? Por conta do impacto econômico. Porque projeções da CNI indicam que a redução da jornada de trabalho para esse limite de 40 horas semanais, com a manutenção dos salários, exatamente como eles estão hoje, pode aumentar cerca de 180 bilhões, no mínimo, 180 bilhões de reais por ano, os custos com empregados formais na economia. E aí, a gente pensa nesse valor que é muito alto, a gente não consegue conceber, tá? Como é que isso chega para nós, consumidores? De acordo com os cálculos feitos pela CNI, o preço para o consumidor tende a ficar mais caro, uma alta média de 6,2%. Compras em supermercado, por exemplo, ficariam 5,7% mais caras. Essas são informações da Confederação Nacional da Indústria. 9:37.
O presidente Lula sanciona a lei que endurece as penas para crimes patrimoniais como furto, roubo, estelionato e receptação. A norma também cria novos tipos penais como fraude bancária, uso de conta laranja, receptação de animais domésticos. Também esse texto foi publicado no Diário Oficial da União de hoje, segunda-feira. As mudanças elevam punições em diversos casos. Furto simples, por exemplo, passa a ter pena de até 6 anos, podendo chegar a 10 em situações qualificadas como crimes com uso de tecnologia ou contra serviços essenciais. No roubo, a pena base sobe para até 10 anos e o latrocínio passa a ter mínimo de 24 anos de prisão. Essa lei também amplia o combate a golpes virtuais com penas de 4 a 8 anos para fraudes eletrônicas.
A Assembleia Legislativa do Amazonas faz hoje uma eleição indireta para escolher o novo governador e vice-governador, depois que Wilson Lima e Tadeu de Souza, respectivamente governador e vice do estado do Amazonas, renunciaram pelo prazo de desincompatibilização. Eles saíram, então, para as eleições deste ano como pré-candidatos e renunciaram aos cargos. Atenção, porque é algo histórico. É a primeira vez que o estado define os cargos sem voto popular, com voto indireto. Decisão tomada pelos 24 deputados estaduais que vão escolher o comando até janeiro de 2027. Vai ser essa a duração do mandato tampão. É uma votação aberta, uma votação nominal. Para vencer no primeiro turno, uma chapa precisa de maioria absoluta com ao menos 13 votos. Caso isso não aconteça, haverá um segundo turno no mesmo dia entre os dois nomes mais votados, decidido por maioria simples. Em caso de empate, uma nova votação vai ser feita no dia seguinte e, se persistir, vence o candidato a governador mais velho. Olha as regras, hein? Uma situação limite, mas do jeito que as coisas estão aqui no nosso país, essa situação, sim, ela pode chegar. 5 chapas foram registradas e consideradas aptas. A eleição segue regra constitucional que determina a escolha indireta pelo legislativo quando há vacância nos últimos 2 anos de mandato. 9:40 agora.
Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe. Transamérica TMC.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba, sintoniza 100.3.
Após o sucesso do Reserva Mate, a Piemonte apresenta Reserva Belacqua. Lotes de 189 a 398 metros quadrados em condomínio clube completo em São José dos Pinhais. Antecipe-se ao lançamento pelo 41 99103-7309. Reserva Belacqua by Piemonte.
Revisão completa do seu Volkswagen é na Servopa. Fique em dia com a segurança e manutenção do seu veículo. Agende sua revisão pelo número 41-3330-2004. Volks é Servopa.
Volkswagen.
Desacelere, seu bem maior é a vida.
Dinheiro TMC. Ajudamos você a se tornar investidor. Sábado, 9 da manhã. Quem escuta, sabe. TMC.
Enquanto isso, no grupo de Whats da família.
Ô, e aí? O que a gente vai dar de presente pra mãe?
A gente podia passar um dia com ela, que tal? E aí cada um escolhe um presente.
E depois podemos jantar juntos.
Não esqueçam que eu estou no grupo. Adorei as ideias. Pode ser no Jockey Plaza?
Dia das Mães é no Jockey Plaza Shopping. Com R$800 em compras, ganhe um lenço Carmen Stephens à sua escolha.
Man at Work em Curitiba, 12 de maio no Iglu Super Hall. Ingressos no Ticketmaster. Apoio TMC Curitiba.
Quando você pensar em saúde dos olhos, já sabe quem é a referência. Hospital de Olhos do Paraná. 50 anos dedicados ao seu olhar.
No Link TMC, estamos conectados a tudo que interessa de verdade.
Trazemos tudinho pra você ficar muito bem informado. Tem futebol, tem notícia de show, tem entretenimento.
Pra nos conectarmos com você.
Você faz parte desse programa, você pergunta, você elogia, você opina.
Todos nós, Tomás, Rodrigo, Maiara, ouvintes.
Link TMC, com Maiara Bastianello, Tomás Rafael e Rodrigo Alvarez. De segunda a sexta, 3 da tarde. Quem escuta, sabe. Transamérica.
Nove horas, 42 minutos, 9:42. Daqui a pouquinho, às 10 horas da manhã, a gente se reúne aqui no Paraná TMC trazendo as informações que importam para você. Nesta segunda-feira, hoje dia 4 de maio de 2026, semana que começa com o tempo fechado em Curitiba. É um dos destaques da nossa programação. A gente vai trazer para você a previsão do tempo atualizada e completa. Neste momento, Curitiba tem 14 graus e meio nos termômetros. A máxima prevista para hoje é de apenas 21 graus. Previsão de chuva agora pela manhã e tempo um pouco mais firme durante a tarde e a noite. Nos próximos dias teremos uma mudança no tempo. A chuva dá lugar ao sol, mas não ao calor. Claro que teremos tardes mais quentes, mas as mínimas continuam girando em torno dos 15, 16 graus. Não será tão frio quanto na última madrugada, na qual tivemos apenas 12 graus nos termômetros, mas as máximas sobem bem mais nos próximos dias. Dos 21 graus de hoje, a gente salta para 25 graus amanhã e 27 graus na quarta-feira. Chuva depois de hoje, só no fim da semana, lá por sexta, sábado, teremos o retorno da chuva por aqui, mas é assunto para mais tarde na previsão do tempo que você confere e completa no Paraná TMC. A gente vai trazer para você as informações do trânsito, as informações mais atualizadas de todo o estado do Paraná, e a partir de hoje você também começa a acompanhar as sabatinas com os pré-candidatos ao governo do estado. Nesta segunda-feira, dia 4 de maio, a gente estreia a nossa sabatina com a entrevista conduzida por Felipe Armata com Sérgio Moro, senador da República e pré-candidato ao governo pelo PL, o Partido Liberal. Além disso, teremos Requião Filho na terça-feira, Rafael Greca na quarta-feira e, encerrando a nossa série de sabatinas, na quinta-feira, a entrevista com Sandro Alex. Os principais nomes que concorrem ao governo do estado, os principais pré-candidatos ao governo estadual, foram sabatinados em entrevistas gravadas separadamente aqui nos estúdios da TMC. Você confere a partir de hoje, durante o Paraná TMC, sempre às 10:30 da manhã. Então, o convite está feito e reforçado aqui. A gente te espera a partir das 10 horas da manhã. Você acompanha a nossa programação em 100.3 FM no seu rádio, também pelas plataformas digitais. O site é o tmc.com.br, tem também o app da TMC.
TMC 360. Quem escuta sabe. TMC.
9 horas e 46 minutos. Tá na hora do quem? O 10 do futebol. Ele está na área. Vamos de segunda hora do futebol aqui na TMC, no TMC 360. Lucas Moura, com aquela lesão, ruptura total do tendão de Aquiles, vai passar por cirurgia. Hoje, o meia de São Paulo deve retornar apenas no ano que vem. É uma das piores lesões para um jogador ter, né, Éder Luiz? Bom dia para você.
Bom dia, Joana, Felipe. Opa. É muito triste, né? Porque ele voltou ontem ao time do São Paulo, Joana. Ele tem 33 para 34 anos de idade, quer dizer, está numa reta final de carreira. E estava com uma expectativa muito grande de voltar a atuar pelo São Paulo. É um jogador importante para o São Paulo. Mas a ruptura do tendão de Aquiles realmente é uma lesão séria e ele deve ficar pelo menos um ano afastado da equipe do São Paulo. É lamentável, a gente ficou realmente bastante aborrecido com o que aconteceu com o Lucas ontem. Ele passa por cirurgia nessa semana, como você disse. Nós tivemos o início da rodada do Campeonato Brasileiro no sábado. O Botafogo foi derrotado em casa, tá numa fase difícil. O Botafogo perdeu pro Remo 2-1. Uma vitória do Vitória por 4-1 sobre a equipe do Coritiba. No clássico de sábado, o Palmeiras fazendo um péssimo primeiro tempo, foi muito mal. A escalação dos três volantes não funcionou. O time não rendeu como esperava o treinador Alviverde. Kelvin fazendo uma péssima partida pela direita. Em contraponto, o Santos teve uma equipe eficiente no ataque. Rolezer funcionando bem, foi o autor do gol. E no segundo tempo, o empate do Flaco Lopes. A não confirmação do gol do Palmeiras, legítima, afinal de contas, o Arias realmente toca na bola antes que ela entre no chute do Alan. Então, placar final 1-1 e o time do Palmeiras perdeu a chance de alargar ainda mais a sua vantagem no Campeonato Brasileiro. Um péssimo resultado em casa. O Atlético Paranaense empatando com o Grêmio 0-0. E o Cruzeiro no clássico mineiro, vitória do Atlético. O Atlético havia poupado os jogadores do meio de semana, foi lá e decidiu o jogo 3-1, subiu na tabela de classificação, chegou a 17 pontos e colocou o Cruzeiro com 16 próximo da zona do rebaixamento, uma vitória importante no Galo. Nós tivemos o São Paulo empatando com o Bahia, o belo gol do Arthur no primeiro tempo. São Paulo jogava bem. Podia até ter liquidado o jogo no início do segundo tempo, mas perdeu essa oportunidade. Uma falha crucial do goleiro Rafael. Rafael falhou no gol do Bahia, marcado pelo Eric Coronado, e o Bahia conseguiu empate aos 52 do segundo tempo. Detalhe triste, a contusão do Lucas Moura. Clássico no Maracanã, o empate Flamengo 2, Vasco 2. Flamengo